Responsável pelo licenciamento dos parques eólicos instalados em alto mar, o IBAMA defendeu a aprovação de um planejamento espacial marinho com regras claras de mitigação e redução dos impactos socioambientais. O tema foi debatido em audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. As chamadas eólicas offshore só começaram a ser discutidas no Instituto em 2017 e têm amparo nas recentes iniciativas de matriz energética mais diversa e menos poluente, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. Hoje, existem cerca de 100 projetos em análise. Porém, há impactos evidentes sobre ecossistemas marinhos e atividades socioeconômicas, como a pesca e a exploração de petróleo. Engenheiro ambiental, o coordenador-geral substituto de licenciamento do IBAMA, Breno Bispo, citou dificuldades na conciliação dessas atividades.
Tem a disputa territorial entre os próprios parques eólicos e os outros usos, exploração de petróleo, pesca artesanal, rotas de navegação, e para isso tudo é necessário fazer um planejamento marinho, que a princípio não é papel do IBAMA fazer, mas que se nada for feito, este conflito vai ter que ser solucionado na esfera do licenciamento ambiental, que é o que a gente não deseja.
Doutora em Ecologia Marinha, a diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, Ana Paula Prats, afirmou que parte desse planejamento está presente na proposta de lei do mar, pronta para a votação no plenário da Câmara. Ela afirma que a busca de soluções urgentes para a crise climática deve inserir o tema também nos projetos de lei que buscam a regulamentação das eólicas offshore e estão em análise na Comissão de Meio Ambiente.
Nós estamos trabalhando na questão do planejamento espacial marinho, que a gente está até chamando de instrumento de descarbonização, mas que não está sendo comentado dentro do PL. As eólicas estão sendo como uma forçante para a gente iniciar o mais rápido possível o planejamento. Estamos atrasados.
Ana Paula Prats informou que o governo federal busca a retomada do gerenciamento costeiro, a elaboração de políticas de conservação de ecossistemas vulneráveis, como manguezais e recifes de coral, a ampliação das unidades de conservação marinhas e a inclusão de metas costeiras na NDC, ou seja, nas metas voluntárias do Brasil para a mitigação das mudanças climáticas. A audiência da Câmara foi pedida pela deputada Thalíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, que cobrou transição energética com justiça climática.
Um empreendimento que ganha o nome de energia limpa precisa de fato mitigar ou reduzir totalmente os impactos ambientais e sociais. Então não estamos aqui contra a energia limpa, mas ela precisa ser efetivamente guardiã dos nossos biomas, povos e comunidades tradicionais.
Coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social da Universidade Federal do Ceará, a geógrafa Adriane Goraieb ajudou a mapear 324 comunidades tradicionais de pescadores artesanais, indígenas e quilombolas ameaçadas por 23 projetos eólicos no litoral cearense.
Os parques eólicos offshore não só estão sobre as áreas de pesca ou de longa duração, ou de média duração ou de curta duração, mas também impedem a navegação, ou seja, a chegada e o retorno dos pescadores nessas áreas.
Dirigente da articulação Povos de Luta do Ceará, Caroline Santos Silva, cobrou providências.
O discurso catalogando a energia eólica offshore como uma fonte de energia limpa e sustentável perde o efeito quando nos deparamos com a realidade dos problemas que afeta a vida das comunidades, que tem a pesca artesanal como a base de sua atividade econômica, cultural e de subsistência.
Durante a audiência, também houve críticas aos impactos socioambientais dos parques eólicos em terra firme, chamados de onshore. Nesse caso, o licenciamento cabe aos órgãos ambientais dos estados. O IBAMA só licencia os empreendimentos em áreas limítrofes de estados, em zonas de fronteira ou por decisão judicial. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.